E depois de algumas sessões positivas para os preços lá na Bolsa de Chicago, hoje o número foi negativo. As cotações encerraram com quedas aí de 6 até 7 pontos nos principais vencimentos. A gente precisa entender se tem alguma notícia que justifique essa retração das cotações, se é uma inversão de tendência, enfim, o que que aconteceu com o mercado ou se faz parte de um andamento natural aí do mercado, uma realização natural aí dos preços. A gente vai perguntar isso para o Carlos Kogo, da Kogo Inteligência em Agronegócio, está aqui comigo já no telão. Bem-vindo, viu, Kogo? Obrigado pela participação. Como é que a gente vê essa modificação dos rumos dos preços hoje lá em Chicago? Tem alguma coisa que pesou no mercado? Tem algum fator que justifique essa situação? Pode ser uma mudança de tendência ou não, Kogo? Seja bem-vindo.
Ah, boa tarde, sim, muito obrigado, boa tarde a todos. Não, a gente não pode falar em reversão de tendência. Hoje, basicamente, provavelmente uma realização de lucros, uma vez que você vem numa terça-feira de pós o relatório de acompanhamento de safra, mostrando uma melhora, né, nas condições da safra de um ponto percentual, que na verdade todo mundo esperava. O mercado teve alguns períodos secos no mês de julho, mas para frente sabe-se que o clima vai ser normal e não deve ser uma safra recorde nos Estados Unidos, né? Isso é um fator até sustentação para o mercado. Deve ser uma safra melhor que a do ano passado, que foi muito ruim, mas abaixo do ano dos outros 2 anos anteriores ao ano passado, que tinham sido safras de 120 milhões de toneladas. Não se espera mais isso. Isso então não é um fator baixista. Agora, condições boas da safra, talvez, realização de lucros, e também nada de novidade sobre vendas maiores dos Estados Unidos para outros destinos, China, etc., que andam bem, que não andam mal, né? Nesses 6 dias que a gente está falando, né, as vendas foram de quase 2 milhões de toneladas, sendo 1 milhão e 300 para a China. Então não está ruim. A briga acontece de um lado, ninguém dá bola, se a briga acontece ou não acontece, e os chineses, que já estão com dificuldade de comprar soja no Brasil, compram soja nos Estados Unidos. Um compra do outro, o Brasil compra do Paraguai, China compra do Brasil, China compra dos Estados Unidos, e parece que a situação está levando aqui para a gente quebrar todos os recordes, né? Exportação de soja grão, talvez exportação de farelo, talvez exportação de óleo, e estoque de passagem certamente vai ficar próximo de zero. E como a gente se comentava antes de iniciar nossa entrevista de forma oficial aqui, está ficando difícil eu saber de onde se origina tanta soja no Brasil. Se a gente tem um bom controle do que é esmagado aqui no Brasil, tem um bom controle do que é exportado, e o próprio governo federal, através da Conab, já não publica mais os dados de oferta e demanda, simplesmente pelo fato de já não conseguir mais saber explicar de onde sai tanta soja para exportação. Os números são enormes, muito grandes, e nós estamos recém no mês de julho. O que vier pela frente vai complicar mais para explicar ainda de onde sai tanta soja.
Daqui a pouquinho a gente vai falar desses números, Kogo. Mas antes eu queria só entender essa questão da demanda chinesa. Essa demanda chinesa, ela já está meio que precificada? É por isso que o mercado já não. Porque hoje, por exemplo, houve mais compras, né, de destinos não revelados aí, de 300 mil toneladas. Mas mesmo com esse volume de 300 mil toneladas, o mercado me parece que deu de ombros aí para essa situação. Essa demanda chinesa estaria precificada já, Kogo?
De certa forma é por isso, porque já foi precificada uma demanda voltando ao normal, o consumo interno recorde na China para 2020, 2021, e importação igual ao maior volume já exportado na história. Então, alguma dúvida sobre o volume final aí que eles devem exportar, já está precificado isso, com certeza, dentro de uma recuperação de rebanhos que está mais atrasado do que o esperado, até porque os chineses hoje eles não estão numa situação bastante complicada. Eles estão envolvidos numa pandemia de Covid-19 que não está resolvida, com um novo surto de peste suína africana, com um surto de gripe suína, O mercado confundiu muito, muitas vezes, gripe suína com peste suína. E hoje a China tem as duas doenças, então não precisa mais se atrapalhar com isso, porque eles têm as duas no território, e ainda com focos de gripe aviária. Então está retardando os projetos de implantação de novas granjas de suínos e novas granjas de frangos na China. Então isso prolonga o tempo deles tendo que comprar grandes volumes de carne no mercado, como está acontecendo esse ano, comprando grandes volumes de carne suína e grandes volumes de carne bovina do Brasil. Então, o programa interno deles está atrasado. Então, eles poderiam até estar realmente exportando, desculpa, importando um volume até maior do que esse que está projetado, mas já está precificado isso. Esse aumento de importação de soja por parte da China está completamente precificado. Não é um dado mais novo, como já está precificado, provavelmente, uma safra maior nos Estados Unidos, como já está precificado uma área recorde na América do Sul, o mercado todo já espera isso. Está precificado também, de certa forma, uma tendência de ser uma safra recorde na América do Sul. Não deve ter grandes problemas climáticos à frente, talvez novamente restritos ao sul da América do Sul, talvez numa linha fraca ou não, isso está incerto ainda. Então, nesse momento aqui, realmente, o mercado fica oscilando numa banda estreita, entre um piso de 8, que já ficou distante, e sempre tentando se aproximar dos 9 dólares por bushel, sendo que os vencimentos de 2021 estão bem mais perto de 9, e já passaram dias e dias acima dos 9 dólares por bushel. E só para lembrar, né, para o Brasil, com o prêmio no Porto, é um preço bastante alto, com dólar de 5 acima de 5, hoje fechou com baixa, mas acima de 5, né?
E essa questão aí dos 9 dólares também parece ser uma barreira para ser superada lá em Chicago, né? Toda vez que chega perto desse nível, ao redor desse nível, o mercado parece que volta de novo, né, Cor?
É, porque até há de se considerar que dentro de tudo que aconteceu no mundo de janeiro, fevereiro para cá, ou desde os meses que eclodiu a pandemia da Covid-19, se a gente olhar todas as commodities do mundo, todas, minerais, energia, agrícolas, as agrícolas quase todas, com algumas exceções, ou nem caíram, ou se recuperaram e permaneceram numa banda estreita de flutuação. Ou seja, elas ficaram aí mais ou menos. Vamos dizer, ficaram presas numa banda muito pequena, e a soja especialmente ficou assim nessa situação, presa numa banda pequena, que parece que o 9 também é uma coisa próximo do teto, a não ser que tenha um fato novo no mercado, que não é nenhum desses aí que nós comentamos agora.
E o que poderia entrar no radar aí, na sua opinião, como fato novo?
Uma quebra de safra nos Estados Unidos, que é pouco provável. Uma queda de safra na América do Sul pode acontecer, se houver uma laninha e pegar Argentina, Paraguai e sul do Brasil, aí sim. Ou, em última instância, talvez mais distante de acontecer ainda, uma apreciação do real, que pesa muito hoje na formação do preço. Hoje não pesou, fechou embaixo e não balançou a bolsa. Uma apreciação de calibre, por exemplo, sair de 5,30, 5,20 ou hoje próximo disso, para alguma coisa de 4,60 ou 4,80, que também é uma coisa que não está no radar de ninguém. Uma apreciação do real ante o dólar poderia promover uma alta do preço em Chicago.
Muito bem, mas daí, se por um lado a gente perde aqui com o dólar, a gente recupera também com o Chicago tomando.
Exatamente. Provavelmente isso aconteceria mais ou menos na mesma proporção. A gente tem montado alguns gráficos aqui e alguns cálculos econométricos que mostram isso. Uma coisa vem compensando a outra. Quando o real está muito desvalorizado, a bolsa tende a cair. E uma coisa compensa a outra. Então, mesma coisa. Se o real se apreciar demais, a bolsa vai tender a subir. Ou o ajuste do prêmio nesse meio ponto, que é o que está acontecendo, né? Os prêmios já vêm subindo há tempo e tem se fixado em valores elevados, né? E aí a gente acaba vendo uma quebra de recorde sucessiva de cotação, ou via combinação câmbio mais prêmio mais Chicago, ou às vezes só o câmbio, ou às vezes só a influência de Chicago, ou às vezes tudo junto, prêmio atuando junto e é um recorde atrás do outro, né? E até porque o Brasil já tem praticamente aí, pelas contas de todo mundo aí, não deve ter muito mais do que 15% da safra para ser negociada, né? Por isso que eu venho comentando, né? Vamos ter que abrir algum buraco para encontrar a soja que está surgindo no Brasil, que o governo também já não consegue mais explicar.
Pois é. Só para finalizar a questão de Chicago, o intervalo de 8 a 9 deve ser respeitado, então, na sua opinião? Deve continuar?
Não havendo nenhum fato novo, deve continuar. O que não é para o produtor brasileiro é uma boa notícia, não uma má notícia, porque mostra que a soja já está praticamente se comportando como uma commodity alheia à situação da pandemia da Covid-19. Ela já está se comportando de uma maneira em que ela já encontrou um ponto de oscilação mínimo e máximo e que já não tem mais nenhum efeito negativo vindo da Covid-19, embora a gente tenha a previsão de que o consumo global de carnes deve cair em 2020 pelo segundo ano consecutivo, e ainda em função da falta de oferta de carne suína, no mercado asiático.
Muito bem. Bom, então vamos para aquele ponto que você colocou aí, que é a questão dos números da produção brasileira. Qual é a grande interrogação que se faz, ou o grande questionamento que se faz dessa situação? É a contínua evolução das nossas exportações? É o atendimento da demanda interna que está crescente? Enfim, aonde que está o possível erro aí, Kogo?
Pois é, assim, a gente exportou até agora, vamos projetar julho em 8,9 milhões de toneladas, deve fechar alguma coisa ao redor disso, não muito longe disso. A gente fecha janeiro a julho daí com 69,3 milhões de toneladas, isso é 35% a mais do mesmo período do ano passado. Teoricamente, pelo nosso balanço de oferta e demanda, a gente tem uma safra de 120,8, 121 milhões, estoque zero. Sem contar com importação, tem que descontar 44 milhões de toneladas de esmagamento, semente, esmagamento, óleo, farelo. Sobraria, com estoque zero também, 76 ou 77 milhões. Mas vamos romper esse volume, tranquilamente. E lembrando que nós estamos também exportando quantidades enormes de farelo e de óleo, aproveitando um vácuo deixado pela Argentina, que está muito mais lenta nesse mercado, e a gente está fazendo um desempenho espetacular. Farelo de soja, exportamos 8,5 milhões de toneladas no primeiro semestre, recorde do período do primeiro semestre de um ano, ou seja, estamos ganhando no vácuo da Argentina, né? E mesma coisa está acontecendo com óleo. Então, quer dizer, todo esse derivado, ou melhor, falando em soja, coproduto de soja, né? Coproduto de soja com recorde de exportação significa menos produto no mercado interno. O mercado interno é esse que está crescendo na demanda de óleo e na demanda de farelo. Farelo para a suinocultura, agricultura, principalmente, que são os dois setores que mais cresceram esse ano, e o aumento da mistura do biodiesel que está nessa celeuma toda aí, né? De revisar as metas e tudo mais, porque tá difícil até de fazer os leilões e cumprir as entregas de biodiesel, que a maior parte ainda é feita com óleo de soja. O fato é que, para manter o esmagamento que está previsto e o consumo interno, não daria para exportar mais de 76 milhões de toneladas, mesmo já contando com alguma importação. A gente já tem aí, né, uma importação de meio milhão de toneladas praticamente assegurada. Também não daria para passar de 77 milhões de toneladas exportadas. E a gente provavelmente vai passar desse número, sim.
Qual que é o número que você tem na cabeça aí, Kogo, hoje?
Isso está até difícil de falar agora. Eu ainda continuo trabalhando com 76,5 milhões, mas vou revisar isso para mais, com certeza. Agora, aonde encontrar esse número, se a gente tiver que respeitar o número oficial de safra, vai ser difícil, encontrar a originação desse número. Ou há um grande erro nos estoques de passagem no Brasil. Ou algo que há, ou deve, historicamente, vem se passando ano com estoque de passagem muito maior do que se fala. Ele nunca se aproximou de zero, como o sistema ventilou várias vezes. Então, alguma coisa está errado. Se não tivesse errado, o próprio governo federal não teria completamente se retirado dessa estimativa de oferta e demanda, porque não tem mais argumento para justificar a exportação de soja, então teria que achar mais produção. Então, o mais provável disso tudo é que a safra brasileira esteja subestimada, completamente subestimada.
Bom, mas de qualquer forma, é um cenário que traz uma. Não sei se equilibra a palavra certa, mas, enfim, uma estabilidade entre a relação oferta e demanda e que mantém um preço da soja elevado.
Ah, sem dúvida nenhuma. Nós estamos falando, na verdade, é uma situação que em breve, muito em breve, talvez agosto, ou mais tardar, início de setembro, talvez muito provavelmente até o final de agosto, a gente vai ver já situação, talvez, de muitos pontos do Brasil tendo que pagar pela soja mais do que o valor do porto, não só isoladamente, como está acontecendo agora. Mas pontos diversos onde tem esmagadoras, onde tem grandes polos de avicultura, suinocultura, ou esmagadoras de biodiesel, tendo que fazer o que aconteceu em anos anteriores, ter que pagar muito acima do preço no porto para poder originar a soja no mercado interno, porque o caminho de exportação está tão veloz, que ou o Brasil aumenta a importação e não tem tanto assim de onde importar a soja nesse momento, né? Não sei que realmente começasse algum momento além do Paraguai trazer soja dos Estados Unidos para via marítima para atender as esmagadoras que estão na parte da costa litorânea do Brasil. Se não for assim, realmente não vai fechar esse número de jeito nenhum. Não fecha nem fazendo estoques final zero. Não fecha, lembrando que antes de janeiro não tem safra nova, então se não tem safra nova, no ritmo que está, a hora que a soja bater 78, 79 milhões de toneladas exportadas, o que não vai demorar muito, a gente vai ser até final de agosto, meados de setembro, vai ter que encontrar um jeito, uma mágica para fazer um número para achar a originação dessa soja no Brasil. Realmente esse número tem que ser discutido pelo setor, talvez tem que ser cabeçado pela BIOV, isso, para tentar achar uma explicação por que esse erro está acontecendo na estatística brasileira.
Agora, quando você coloca aí final de agosto ou mês de setembro como ápice da disputa pela soja que restou aí no Brasil, isso significa uma antecipação desse movimento de disputa da soja?
A antecipação, porque para chegar nesse volume exportado final de julho, que a gente acabou de comentar, chegar no final de julho, na pior das hipóteses, a gente chega no final de julho com praticamente em número redondo 70 milhões de toneladas exportadas, na metade do mês seguinte já tem disputa de no mês seguinte, claro, agosto, já começa a ter problema para originar produto, seja para esmagamento, seja para exportação, que é muito aquém do que viu o senhor outros anos, né? Nessa mesma época do ano passado, a gente tinha exportado 51 milhões de toneladas, ainda tinha um bocado de soja no mercado, e agora não tem mais.
E essa disputa se justifica, eu imagino, né? Eu queria até a sua confirmação disso, por essa demanda por derivados mais forte, inclusive para exportação dos derivados, certo? A
Exatamente.
demanda vai acontecer e vai justificar uma disputa por essa soja que sobrou.
Exatamente. Tanto é que já começa a vir preocupação no mercado sobre falta de óleo de soja, escassez de farelo, exportando farelo, como falei, um recorde para o primeiro semestre, exportando óleo também, que vai ser difícil para fechar o balanço interno, porque tem que reservar uma boa parte para biodiesel, para as entregas de biodiesel, já consumo humano realmente pequeno, e a exportação vem crescendo rápido, já está furando as projeções iniciais também, deve romper tranquilamente 1 milhão de toneladas, não daria para vender nem 1 milhão, pelo que está no balanço de oferta e demanda. Então, derivados fortes, soja em grão forte, mesmo que a gente consiga importar o que o Uruguai, ou desculpa, o Paraguai tiver disponível, ainda não fecha as contas, não. Em algum momento vai haver algum problema de escassez, ou em algum setor, em algum segmento, ou em alguma região. Há muitos agentes de mercado já hoje, assim, claramente preocupados, por exemplo, com o abastecimento de farelo de soja.
Escassez, então, já não é uma palavra que tem que ser evitada, ou enfim, ela pode acontecer de fato.
Não, há receio mesmo, há receio a ponto de essas empresas estarem já procurando se preservar e efetuando programação de compras ou programação das compras até pelo menos janeiro do próximo ano para se garantir em termos de suprimento, mesmo tendo que pagar mais do que esperavam por isso, né?
Essa situação, Kogo, vai fazer a soja buscar preços recordes? Ou vai ter um teto ali que, enfim, não adianta você querer oferecer mais que não vai aparecer soja?
Não, não tem teto.
Não, né?
Não, não, não tem teto, porque até isso é muito importante falar pelo seguinte, quando acontece esse tipo de coisa, isso a gente já viu no passado, você pega e deflaciona os preços, a gente já teve, por exemplo, já não, nunca teve R$ 100 soja no Brasil. Não, já teve sim, você deflaciona os preços e vê anos que a situação ela foi parecida com essa que a gente está falando agora, a gente já teve sim valores. É de 126, R$ 130 uma saca de soja no interior, a valor deflacionado. Então o mercado já pagou isso, sim. Já pagou numa situação, e justamente na época foi uma usina de biodiesel que foi obrigada a pagar pelo produto, também estava num cenário de alta, justamente a valor deflacionado, claro, corrigido, teve que pagar esse, equivalente a esse valor, para poder manter as suas entregas de biodiesel. Então não tem esse limite, não, não existe limite. É assim, uma coisa que sempre se diz, qual é o limite de alta uma commodity? Uma coisa que eu costumo insistir quando estou em aula, ministrando aulas de pós-graduação, para tentar fazer as pessoas pensarem se esse limite existe, né? Principalmente em termos de commodities agrícolas. O limite de alta é o limite do comprador suportar essa alta para transferir isso para o produto que ele vai vender, seja vender para o varejo, seja vender a carne, seja vender o próprio biodiesel, esse é o limite. E esse limite, na verdade, em alguns segmentos do mercado, ele não existe. Porque você pode, por exemplo, ter que manter o nível de embarque de carne suína e ter que pagar o preço que foi pedido pelo farelo, e obviamente pela própria soja, e um nível que pode ficar fora dos padrões que você está esperando hoje. Então, provavelmente respondendo, é possível que vá vir mais altas fortes pela frente, principalmente se o câmbio não ceder.
Bom, 130, então, se a gente compara com outros momentos, fazendo a deflação aí que você bem colocou, isso é possível de acontecer. Estamos longe disso? Hoje o preço médio está o quê?
Ah, vamos falar aí, preço de ontem de 121, né, nos portos e já ainda tendo soja, ainda embarcando 121 nos portos, ainda com a situação de tendo oferta. Se a gente olhar em outros anos, a gente pode romper isso tranquilamente. Basta, por exemplo, uma combinação simples, um prêmio de US$ 1,50 no porto, que não é possível. Até porque o prêmio também é por outro lado, a gente esqueceu de falar nisso, né? Quando acontece esse processo todo, o exportador que tem que originar e está descoberto, ele tem que botar prêmio em cima para
Vender
originar a
essa
soja,
soja.
né? Exato. Aí vem encrenca, porque você gera uma disputa dentro do mercado, uma disputa enorme dentro do mercado, e que só pode gerar uma alta de preço. Então, não só pode acontecer isso mesmo. Estava olhando aqui na relação que a gente mantém dessa de preços que a gente chama de preços reais, né? Preço deflacionado. A gente já teve muitos momentos, a gente teve R$ 109 interior do Paraná em meados de 2016, quando o dólar deu essa tocada. Veja, naquela época o dólar estava 4, né? Eu estou falando em reais deflacionados. A gente já teve situações bem atípicas. A gente já teve R$ 108 em novembro de 2013, um dólar muito aquém do que está hoje. A gente já teve R$ 127 em agosto de 2012, quando teve aquela seca nos Estados Unidos,
Tá.
né? E aí tinha a ver com fundamento, realmente, mercado, escassez, tudo. Sempre lembrando todos que esse valor é deflacionado. Na época, fisicamente, era uma soja que, veja bem, em 2012 já valia R$ 82. Então, por que que eu não diria hoje que ela pode ser R$ 130? Não
Então,
estou dizendo.
soja de 130 não é impossível, Kogo.
De forma nenhuma, essa pergunta eu respondi antes para 100. Agora eu só mudei a régua. Não, porque nas palestras a gente respondia: é possível que a
Chegar a
soja chegue a
ser.
R$ 100, né? Eu sim, e a pessoa, mas como? Perguntava, né? Como? Bom, vamos fazer uma hipótese aqui. O preço sobe em Chicago, mais um prêmio positivo no Porto, mais um câmbio subindo forte. Bom, fechou. Agora a gente tem essas três coisas, ainda tem um ingrediente da escassez, da exportação de derivado, a moeda, o câmbio no patamar nunca visto, valores nominais, né? E só para lembrar, esse 126,69 que foi batido lá, sei lá, quase 8 anos atrás, né? Que é bastante tempo atrás, era um dólar abaixo de 3, né? Então, por favor, se isso não for possível agora, não tô, repito, assim, até para não criar expectativa, não estou dizendo que isso
Vai
vai acontecer.
chegando.
Eu só estou dizendo, a pergunta é possível que aconteça? Claro que é possível que aconteça. Claro que sim. Obviamente que sim. E claro que em outros momentos teve a crise financeira global, aconteceu isso, teve. Depois a gente teve a seca nos Estados Unidos, de Laninha, 12, 13, que aconteceu isso. Mas também já houve outros momentos no mercado que não teve nem a ver nem com uma coisa, nem com outra, e teve a ver com falta de produto no mercado interno.
Muito bem. Agora, soja de R$ 130, para essa soja que está sendo disputada, legal, até é possível. Mas se isso vier a acontecer, isso pode puxar a soja da safra nova também, e daí vir a ser uma oportunidade de nova participação do produtor, Kogo?
Pode, mas aí depende do disso estar sendo acompanhado pelo mercado futuro internacional, né? E provavelmente não vai ser acompanhado, vai ser descolado.
Porque na verdade vai estar entrando na safra americana, né?
Exatamente. Então aí você gera um descolamento entre o preço internacional e o preço doméstico. O preço doméstico faz nas nuvens, pode ir a 120, 125, 130, vai nas nuvens, mas o mercado internacional não acompanha isso. Ele fica descolado para baixo e aí não casa o mesmo valor para a venda antecipada, né? Claro, pode até promover aí um aumento de venda antecipada por algum agente de mercado que esteja fazendo alguma coisa, mas não vai achar fundamento para isso no mercado futuro, ou seja, nas bolsas futuras, não vai achar fundamento para isso.
Mas oportunidade para negociar safra nova pode aparecer no segundo semestre ou não mais? A melhor oportunidade do ano já passou.
Não, pode sim, claro que pode. Não passou, não. É claro que se não fosse verdade que já passou boas oportunidades, você não estaria com quase 90% da soja vendida, né? Do físico, e não estaria com, sei lá, hoje, entre 45% e 50% da próxima safra negociada. É justamente porque passaram-se vários bons momentos. Eles podem voltar através de várias maneiras. Eles podem voltar através do câmbio de novo, sofrendo
Tá,
um
verdade.
ataque especulativo, né? Voltando ou seja, saindo de novo da linha dos 5, 5,10, 5,20, voltando para 5,80, 5,90, pronto, já chega. Já é mais um motivo para alongar. Isso cai no dólar futuro na B3 e isso já gera um preço futuro para venda antecipada mais alto também. Falei só um fator, mas tem vários outros. Pode estar, por exemplo, oferta de prêmio mais alta para embarque nos primeiros meses do ano que vem. É um outro fator, só para citar, tá? Pode haver algum problema de atraso ou de perda pequena que seja na safra da América do Norte.
Uma guerra comercial agravada entre China e Estados Unidos que faz a
Pode.
China querer comprar o mais rápido possível do Brasil para se garantir.
Essa guerra comercial, na verdade, ela está gravada. O que ela não está é se ela, o que ela não
É
está
verdade.
é se não é, porque senão a gente fica aparecendo para o nosso telespectador e o internauta que
Tá
as
tudo
coisas
bem,
estão
né?
tá tudo bem entre eles, eles estão se matando a pau ainda, né? Literalmente, né? A verdade é que os chineses não têm de onde comprar, então briga de um lado e vai lá e compra quietinho do outro, né? Faz um papel que tem que fazer. Como está fazendo com carne, os Estados Unidos estão vendendo muito frango para o mercado chinês, mais do que o Brasil está vendendo, enquanto que não é uma coisa muito lógica. Então, assim, na verdade, a briga existe, ela está pior do que nunca, né? Até porque os americanos continuam acusando a China, os americanos não, o presidente, né? Acusando a China de ter criado o vírus, etc. e tal, culpando de ter subnotificado os casos da Covid. Então, a briga continua como estava, não mudou nada. O que mudou é que os chineses estão comprando mais mercadoria agrícola dos Estados Unidos por necessidade. Essa é a palavra certa.
Muito bem, ou seja, temos aí um semestre de oportunidades, se elas aparecerem, participa.
Ah, sem dúvida, participa, não tem que ficar esperando, não. Já, quem já, realmente, assim, a turma esse ano fez tudo muito bem feito. Vendeu quando subiu o preço, vendeu a safra spot, vendeu a safra futura, está bem vendida lá na frente. Vai ter um ano numa zona de conforto, não tem nenhuma dúvida. Se surgir mais oportunidade, vai mais longe um pouco, sem nenhum problema, principalmente em regiões que não tem aí grande risco climático. Vai mais distante um pouco, vai mais longe um pouco e aproveita.
Legal. Bela análise, Carlos Cogo, meu amigo. Obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre.
Obrigado, boa tarde a todos também. Boa
Valeu.
semana a todos.
Até a próxima,
Abraço.
Cogo. Tá aí o Carlos Cogo, da Cogo Inteligência em Agronegócio, analisando a situação lá em Chicago, analisando a situação aqui no Brasil e as oportunidades que o segundo semestre aí do ano podem trazer para quem ainda não negociou a sua soja. Soja de 130? Não é impossível, segundo o Cogo aí, principalmente no momento em que começar efetivamente a disputa no mercado interno por essa soja remanescente. E na avaliação do Cogo, isso pode acontecer entre meados de agosto e ao longo aí do mês de setembro. Muito bem, vamos aos preços, vamos ver como estão sendo negociadas a soja. Ah, os grãos de uma maneira geral na Bolsa de Chicago. Olha aí no caso da soja, agosto, 8 dólares e 96 centes por bushel, 6,5 pontos de baixa hoje. Setembro, 8 dólares e 91 centes por bushel, 5 pontos mais 75 de queda. Novembro, 8 dólares e 93 centes por bushel, 7 de baixa. E janeiro de 2021, 8 dólares e 98 centes por bushel, queda de 6 pontos mais 25. Esses são os números da soja. Vamos aos números do milho. Setembro, 3 dólares e 22 centes por bushel, perdendo 5 pontos e meio. Dezembro, 3,30, queda de 5 pontos. O março de 2021, 3 dólares e 41 centes por bushel, queda de 4 pontos mais 75. E o maio, 3 dólares e 48 centes por bushel, recuo de 4 pontos e meio. E vamos finalmente aos números do trigo. Setembro subindo hoje, 5 pontos mais 75, a 5 dólares e 27 centes por bushel. Dezembro, 5 dólares e 33 centes por bushel, 5 de alta. O março de 2021, 5 dólares e 40 centes por bushel, 4,5 de alta. E o maio, 5 dólares e 43 centes por bushel, também 4,5 de elevação. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua participação, a sua audiência. Tem mais informações, mais destaques, mais notícias sendo postadas para você aqui no Notícias Agrícolas. Por isso, continue com a gente.